hoje a gente vai conversar com o Alexandre. O Alexandre que lá nos anos 80 foi Paquito no programa da Xuxa, teve um encontro com Deus, tem um trabalho muito consistente como missionário já há muitos anos na África. Nesse momento, ele está aqui no Brasil e está conversando com a gente. Muito obrigado, Alexandre, por esse tempo aqui conversando com a gente no Identidade.
Poxa, um prazer é meu, Wagner, e eu acho que vai dar para falar um pouquinho, né, das coisas, as maravilhas que Deus tem feito. Podemos falar sobre os projetos no campo de missões transculturais e estendendo aqui para o Brasil também, né? Ou seja, aonde nós estivemos, somos cartas enviadas, né, do Senhor para proclamar as boas novas do Evangelho.
Amém. Ô Alexandre, você inclusive passou por um momento complicado nesses últimos tempos, né? Porque você contraiu a Covid-19 e, graças a Deus, se curou.
Graças a Deus. Então, não foi só eu, mas minha esposa também. Então, nós dois contraímos o Covid-19, mas os dois já negativaram também, graças ao Senhor. E não foi na África, foi exatamente no período que estava fechando a Itália já, começando a fechar ali algumas cidades, Piacenza e outras. Eu fiz uma reunião com a família, eu estava no Níger, quer dizer, não era nem para estar, né, no Brasil naquela época, mas resolvemos voltar por causa de algumas situações de saúde, que a gente veio fazer exames, né, o check-up no Brasil, e não saberia, fechando a fronteira do Níger, né, para voltar ao Brasil, não sabe se quando iam abrir. E então, nós decidimos, vamos voltar. Viemos de máscara, com as luvas, o gelzinho na bolsa, porém, nós adquirimos na volta, né, de avião, via Europa. Então, no terceiro dia, eu já comecei com sintomas e assim foi. Ah, mas já estamos negativados, graças ao Senhor. A minha esposa, ela ainda está com algumas sequelas, né, do Covid, que deu, ela pegou pneumonia e também uma inflamação intercostal. Isso, alguns nervos no meio das costelas, mas já está melhorando.
Que bom, graças a Deus. E assim, o plano é assim que essa história de pandemia terminar, aeroportos se abrirem, vocês vão voltar para a África mais uma vez, continuarem o trabalho que vocês desenvolvem lá no Níger.
Sim, até porque a gente nem fala que é um projeto, né? Já é uma família, desde 2002, estamos indo aí para 18 anos já, no país mais pobre do mundo, segundo a ONU, é o último IDH do planeta, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, já é uma família, são 19 filhos, 13 netinhos, e projetos todos tocando. Então, assim, não tem como, né? A esposa, a gente já está com saudade demais, né, de todo mundo. Assim que abrir as fronteiras, nós retornamos, né? Com certeza.
Ô Alexandre, me conta agora sobre o que você viveu lá nos anos 80. Eu acho que anos 80 e começo dos anos 90 também, não foi? Como Paquito?
Isso, perfeito. Eu integrei, eu comecei a fazer teste, entrei em 88, ok? Foi um grupo de 5 rapazes. Nós dançávamos, cantávamos ali num programa chamado Show da Xuxa. Também tínhamos shows à parte, ou seja, fiquei de 88, saí em 92. Foi aproximadamente entre os testes e a minha saída, eu fui o cantor da equipe em 92. Então, fizemos filmes, fizemos, assim, em termos de aprendizado técnico, de palco, de shows, do showbiz, foi muito bom, muito bacana essa parte técnica. E eu saí em 92, parti com uma carreira solo em 93, ainda no Brasil.
Como é que era para você naquele período? Porque, como você estava me dizendo, né, todo esse aprendizado técnico, e foi um momento onde todas as atenções estavam voltadas, né, para a Xuxa, na Rede Globo, era uma coisa gigantesca o que era o show da Xuxa, dando uma audiência nas manhãs que a televisão nunca mais conseguiu da mesma forma. E vocês no centro, né, disso, tanto as Paquitas quanto vocês, criando até carreiras além do show da Xuxa. As Paquitas faziam shows, vocês faziam shows. Você gostava de viver aquilo tudo? Você gostava de estar no palco, gostava de fazer shows, gostava das crianças? Porque ser paquita também era ajudar a controlar as crianças ali na plateia, né? Como que era viver tudo isso naquele momento?
Olha, a verdade é assim, eu tinha 17 para 18 anos. Se perguntar hoje para qualquer adolescente aí de 17 anos, você gosta de criança? Você ama as crianças? Tem paciência com as crianças? Eu acho que um pouquinho mais que a maioria vai falar que não. E a minha intenção nada mais era do que ser famoso, procurar minha carreira. Eu já entrei sabendo que ia sair dali para uma carreira solo, era um trampolim para mim, mostrar, né, que eu podia fazer alguma coisa. É, não só um enlatado, mas tinha talento, dons que Deus tinha me dado. Então, assim, o meu foco não era falar que eu amava as crianças, né? Até já pedi perdão em algumas lives, vídeos. Olha, os fãs da época, tudo, vocês desculpem, mas, de fato, eu não tinha esse apreço todo por criança. Eu era também quase uma criança ali no meio. Então, era muito autógrafo, muita pergunta, puxava cabelo, rasgava a roupa da gente, queria estar junto. Então, assim, era um pouco, era meio perturbador até, porque a gente queria o quê? Só olhar, fez uma foto e deu. E aí, por isso que eu fui me inscrever, eu nem assistia Xuxa, nada. Nem tinha tempo para isso, embora, como você disse, era 5 horas por dia, né, a programação, de segunda a sábado. Então, a gente era, desde a primeira vez que eu apareci no programa dela para fazer o teste, assim, um de vídeo, tipo... Por onde eu andava, parecia que todo mundo assistia aquele programa. Na primeira aparição, já a rua, todo mundo, colégio, onde eu pegava um avião, uma coisa já... Ah, o Alexandre está fazendo o teste. Então, realmente, foi uma coisa assim, megalomaníaca, né? E não teve mais, porque esse boom mesmo dela foi exatamente onde estavam os dois grupos, os três juntos, Paquitos, Paquitas e Xuxa. Então, foi exatamente quando a gente entrou, um disco, tudo, 89, 90 e 91. Foi o pico, né? Então, eu parti para a carreira solo em 92, porque eu já sabia que aquilo lá era o limite, não ia ter mais. Eram shows de estádios, sim. Era muito curto.
Agora, muito interessante, fazendo um salto gigantesco aí na tua história, porque o menino lá que... estava sendo Paquito para um trampolim para uma carreira sólida, uma carreira solo, e que não gostava de criança, acabou se tornando um missionário que faz um projeto com crianças e adolescentes, e agora não é uma questão de trampolim para nada, né? É um trabalho do seu coração e que você abraça com todo amor. Então, quanta coisa que mudou nesse caminho, né?
Jesus, Deus é real, né? Jesus é maravilhoso. Ele quando a gente responde, né? A primeira coisa é a gente responder à proposta dele. Quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então é impossível a gente procurar seguir Jesus, os ensinamentos do mestre, sem negar nossa vontade, o nosso achismo, as nossas ideologias, coisas construídas no nosso si mesmo, que na maioria não é nem nós mesmos, são coisas que são construídas por terceiros e a gente acaba assimilando aquilo. E a gente tem que desfazer disso tudo para poder, quando Jesus fala, ore pelo teu inimigo, você orar mesmo. E não querer revidar ou pagar com a mesma moeda. Então, assim, porque se tiver no nosso si mesmo e na nossa carnalidade, na nossa pele, você vai querer revidar. Então, para seguir Jesus, nós temos que negar a si mesmo, né? E foi uma negação diária e contínua. Todo dia, da mesma forma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu tenho que lembrar que eu tenho que negar a si mesmo, eu tenho que negar as minhas vontades para fazer a do Senhor, né? E é isso, ele mudou completamente o meu coração, né? Tirou aquele coração de pedra e colocou um de carne, para que eu possa ter os mesmos sentimentos e sentidos, né? Como o Pai pensa lá no céu, que eu possa viver aqui na Terra com esses sentimentos também.
Eu quero saber sobre Níger. Acho muito bonito o trabalho de missionários, essa dedicação de vida, né, para o próximo. O que te levou para lá e qual é o encantamento que você tem com o trabalho lá na África?
Bom, mesmo no Brasil, eu tive o impacto de Jesus em fevereiro de 95 na minha vida. E eu estava, então, me preparando e já fazendo trabalhos sociais. Eu gostava muito de trabalhar com mendigos, evangelismo, assim, com os mais pobres, né? Garotos que estavam, assim, perdidos na praça, drogados. Então, eu já tinha isso no coração. Uma vez, também, Eu fiz capelania e eu fui algumas vezes lá no presídio do Carandiru, em São Paulo, ainda quando existia, e servi quase um ano no Hospital Municipal do Tatuapé. E nisso, então, eu queria servir, eu orei a Deus e falei: Pai, se o Senhor puder e tiver para mim, me envia no país mais pobre do mundo para poder servir as crianças, jovens e adolescentes lá. E aí eu ouvi falar de Níger, porque muitos nem conhecem, pensam que é Nigéria, inclusive. Então, eu falei, Nigéria, onde eu fui ministrar num local, e lá eles falaram, não, Níger, na época, era o segundo país mais pobre do mundo. Primeiro era a Serra Leoa, também na África. Níger foi colonizado por franceses, então nós falamos o francês, e existem mais de 20 dialetos por lá. Né? Alguns deles mais conhecidos, falados, são Zema, Fulani, Tamasheque, Grumantê, e Hausa, mas nós, lá no projeto nós trabalhamos com mais de 10 tribos, ok? Em torno aí de 1.500, 1.500 e poucas crianças, jovens e adolescentes, que o trabalho tem ampliado, mesmo em termos de crise, em termos, enfim, o Senhor derrama uma graça, uma nação 98% muçulmanos, então é a graça de Deus expandindo, nós temos projetos no presídio, hospital, central, com cegos, um centro esportivo para evangelismo, onde tem 3 campos de futebol, também 2 escolas de costura para mulheres, 4 creches, já falamos, e também aquele apadrinhamento de $30 à distância, são 62 crianças hoje já que tem apadrinhamentos, e isso no Níger. Na Índia, no norte da Índia, faz uns 10 anos que nós temos uma parceria lá, que também é uma creche, uma escola de costura para mulheres e cultos no final de semana para os pais. Então, é assim, a gente procurando desenvolver, né, esses projetos dessa maneira, ou seja, servindo um lugar que tem um diferencial, né? Uhum. O lugar mais pobre do planeta.
Ô Alexandre, e como é a questão com a língua? Você citou aí, né, os diferentes dialetos, isso é muito comum em países da África. Como é que fica a comunicação? Porque o trabalho missionário, né, envolve uma comunicação corpo a corpo. Como é que você... Em que língua vocês conversam?
Nós nos comunicamos através do francês. Alguns dos nossos filhos, por exemplo, lá em casa a gente fala francês, não tem como. Mas eles já por si só, cada criança, como cresce junto, brincando umas com as outras nas ruas, cada uma, então, de tribo diferente, pelo menos tem que falar 2 ou 3 ou 4 dialetos. Então, eles já nascem um missionário já ali fácil para poder pregar no tempo em 3, 4 dialetos, mais o francês, né? Quem está na capital. Então, a gente prega, por exemplo, em francês, traduz para 1 ou 2 dialetos, dependendo do tanto de gente que tem no local ou no culto. Então, os próprios filhos já traduzem e assim vão se comunicando. Agora, a gente fala um pouco os louvores, sim, em dialeto, né? Aya, 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 rimbacada, yesu, comias amabanza, né? É isso aí, é isso aí. Se você não tiver Jesus na sua vida, de nada vale ela. Então, louvores, sim, a gente louva bastante em dialetos, mas a fala mesmo e trocar ideia e evangelizar é tudo na tradução. A gente se fundamentou mais no francês.
E a questão cultural? Porque eu já vi outras pessoas que foram fazer um trabalho missionário em países do continente africano e em partes que são extremamente pobres de verdade, eu já vi algumas pessoas dizendo que é impressionante ver o contrassenso da extrema pobreza, mas com uma extrema felicidade. As pessoas estão sempre com um sorriso no rosto, apesar de terem tão pouco. Você também sentiu isso? E eu imagino que se você tenha sentido, tenha visto isso, é um impacto muito grande para o tipo de vida que a gente leva aqui no Brasil, por exemplo, né?
Não, isso sempre teve e creio que sempre vai ter, porque já são deles, as pessoas que às vezes menos têm, elas repartem mais do que os que têm. Né? Próprio Jesus falou como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Porque é o seguinte... Todo mundo, ou a maioria das pessoas, querem ser ricas, né? Ou seja, querem dificultar a entrada, né, para o reino. Porque para ser rico é um dom de Deus, ou ter condições. Porque a pessoa tem que saber de repartir, dividir, não ter a riqueza no coração. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Agora, aqueles que não têm nada, isso até hoje, eu e minha esposa já vimos, por exemplo, uma criança dividir um grão de amendoim com mais dois irmãos. Às vezes você dá uma coisa, um docinho, alguma coisa para uma criança, ela divide imediatamente com mais outra. Então, isso já está no coração deles. Não vou falar nem só lá. A gente está fazendo um projeto de doação de alimentos aqui embaixo das pontes, para a classe menos favorecida, comunidades, favelas em São Paulo. Ontem mesmo, por uma cesta básica, um pouquinho de arroz ou qualquer coisa, a alegria daquele pessoal e aquela que ganhou falou: meu, nós vamos dividir aqui para todo mundo fazendo uma festa. Quer dizer, ela já ganhou uma coisa pequenininha e não tem problema nenhum em dividir. Quer dizer, esse senso, né? essa compaixão, essa questão de dividir as coisas é muito interessante para aqueles que menos têm. E às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Ah, eu não tenho, então me dá que é meu. E a gente tem visto isso não só lá, mas em todos os lugares. Uma coisa, ô Wagner, eu nunca vi nesses 18 anos, eu, Alexandre, tá? Ali por volta de nós, um desses, na extrema miséria, com depressão. Eu não conheci ainda. Tipo, deve ter no país, mas eu não conheci. E essa questão social, você vai ter casas de sheik lá, no país mais pobre do mundo, de 5 andares, e as oquinhas daqueles que não tem nada para comer em frente desta mansão. Então, você vai ver isso também no Níger.
É esse disparate, né, social, essas diferentes classes. Ô Alexandre, falando sobre religião, porque você vai lá e você fala sobre cristianismo. E a religião predominante é o islamismo. Como é que é isso? Você já teve problemas com relação a isso? Como o trabalho de vocês é aceito lá?
Então, desde o início, sempre foi muito áspero, ok? Já foi melhor até 2015. Recebemos já ameaças de morte, cartas de ameaças, pessoas indo na porta da minha casa falando que iam me matar. Já chegou até, porque lá eles me chamam de Alex, né? Já chegaram a falar nas mesquitas, naquelas cornetas das mesquitas, não vão na casa do Alex e tal. Então, assim, o negócio é meio bravo. E eles me chamam lá de Aleluia, ou então Alex, ou então Aleluia, né? Aí eles já viram que, por mais de ameaça, tudo, a gente não sai. Então, fazia evangelismo de tudo quanto é maneira. Mas 2015 teve maior ataque lá, terrorista, né? Porque eles queimaram mais de 80 lugares, mais de 40 templos cristãos, queimaram a nossa casa. Então a gente ficou até escondido por volta de 28 dias no Níger mesmo. Depois voltamos, tivemos que fazer campanha para reconstruir a nossa base, a casa. Então não foi fácil, mas estamos lá. Não tivemos, eu e minha esposa, nenhuma direção para deixar o campo, né? E até aqui o Senhor tem nos guardado. E a gente está aí perseverando, dia após dia, né? Aguardando o Senhor, né? E no Senhor. E a gente entende assim, que eu possa, mesmo se eu partir hoje, né? O Senhor me recolhe. Eu tenho que combater um bom combate, né? Até agora, levando a palavra, procurando ser bênção, procurando falar do amor de Jesus, para falar que nem Paulo, combati um bom combate.
O que é que motiva, o que é que faz com que vocês continuem com tanta fé e com tanta força desempenhando esse trabalho lá, mesmo com tantas dificuldades como você mesmo colocou aqui?
Eu acho que a própria oração para Deus não deixar nos desviar para a esquerda nem para a direita. E que esse amor do Senhor inunde o nosso ser, o nosso coração, a nossa família, e a gente tem buscado a ser cada dia mais parecidos com Cristo, embora estamos nessa carne aqui corruptível. E um texto também, dois textos que fazem muito, tem muito a ver conosco, e a gente presta bastante atenção e procura vivê-los dentro das nossas limitações. Aquele texto fala que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro, me hospedaste, e assim vai. Então a gente procura fazer exatamente o que Jesus mandou. Então a gente tem projetos que dão água, comida, visitem hospital, visitem presídio, trabalho com estrangeiros, né, e doação de roupas. Então, esse é o foco, a gente aplica esse foco, simples assim. E o outro texto é que se você diz que segue o Senhor Jesus, procure viver como Jesus andou. Então, a gente procurar ser a cada dia o mais parecido com Cristo. E para isso acontecer, nós temos que negar a si mesmo, para Cristo aparecer.
Muito bom. Alexandre, quem ficou curioso para conhecer um pouco mais do seu trabalho, de repente ver algumas coisas lá no Níger, qual que é teu Instagram? Você tem um Instagram que as pessoas podem acompanhar um pouco do seu trabalho, não tem?
Tem. Então é o seguinte, tem um Instagram que é o AGD Níger. agdniger.xandegi. E tem também o site, agdniger.com. Lá você vai ter até como ajudar, enfim.
Eu agradeço muito, Alexandre, o seu tempo aqui conversando com a gente. Que Deus continue abençoando muito, protegendo a você e a sua família, para que vocês continuem esse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem.
Queria agradecer, então, Wagner, toda a equipe, que foi muito, muito, muito querida conosco. Deixar um abração para toda a TV e que continuem aí levando a palavra do Senhor, levando informações, incentivo para que pessoas possam estar melhorando, não só a vida espiritual, mas também o nosso corpo, também a nossa mente, né? E que Deus abençoe, até uma próxima, se Deus preparar.
Amém. Obrigado, Alexandre. Tchau, tchau.